contribua para aumentar o sentimento de frustração do Governo e, em particular, do seu Primeiro-Ministro, por ser mais um crítico, de dentro para dentro, neste caso na Assembleia da República, aquilo que certamente o Governo autoproclamará e se intitulará como a grande reforma que o país jamais conheceu para flexibilizar e agilizar as condições burocráticas, administrativas e financeiras para as autarquias fazerem face aos danos verificados com as tempestades. Só que não. Infelizmente, esta é mais uma boa oportunidade desperdiçada pelo Governo. E mal, porque os projetos de resolução 606 e 613 da iniciativa do Partido Socialista, aprovados em fevereiro nesta Câmara, apontavam o caminho que o Governo podia e devia, salvo melhor opinião, ter seguido. De resto, como sinaliza aí bem o parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses. É certo que a proposta de lei do Governo é um passo, mas é um passo muito aquém daquilo que o país e as autarquias precisavam para responder a esta crise. O Governo ainda não percebeu que, se não der mais meios e condições de atuação às autarquias, a tão propalada recuperação do país será um exercício meramente retórico, em prejuízo de quem? Das populações e dos territórios.
Bem.
De facto, incompreensivelmente, a proposta de lei do Governo deixa de fora cinco aspectos que para nós são fundamentais. Em primeiro lugar, deixa de fora o excepcionamento ao limite de endividamento municipal para fazer face a esta recuperação. Segundo, deixa de fora a possibilidade de alargamento dos prazos máximos legais de amortização dos empréstimos de médio e longo prazo das autarquias para fazer face a estes danos das tempestades. Terceiro, não coloca dentro deste diploma os apoios conferidos às empresas para a retoma da sua atividade também. Quarto, não se prevê a criação de um Fundo Nacional Extraordinário de Recuperação Municipal. Cinco, a ausência total de qualquer referência específica às freguesias. Em suma, é positivo que o diploma do Governo reconheça que a Lei das Finanças Locais e o regime dos fundos disponíveis foram concebidos para contextos de estabilidade financeira e não para situações de catástrofe natural de grande dimensão. Mas as soluções propostas pelo Governo para enfrentar esta situação verdadeiramente excepcional, como se disse, ficam muito aquém daquilo que seriam as necessidades sentidas. Aliás, os pareceres da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias são prova disso mesmo. Obviamente que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não irá inviabilizar uma discussão mais aprofundada na especialidade deste diploma. Mas aproximamos-nos muito mais do projeto de lei do PCP, que nesta matéria do endividamento municipal é mais correto, do que da proposta do Governo, que é muito pífia, Sr. Ministro. Sr. Ministro, queria aproveitar esta oportunidade também para lhe dizer o seguinte. Eu não sei se a sua última declaração na intervenção inicial, dizendo que este diploma é a prova de confiança no poder local, foi uma espécie de meia-culpa que o Sr. Ministro veio aqui fazer ao Parlamento. Se o foi, registro com agrado, porque, de facto, o Sr. Ministro, em duas situações de intervenção pública perante o país, de facto, imputou, de uma forma inadmissível, na minha ótica, aos autarcas os atrasos que estamos a sofrer para as populações serem ajudadas. Isso é inadmissível, Sr. Ministro. E, portanto, fico satisfeito que mais tarde, mais vale tarde do que nunca, que tenha vindo aqui assumir que errou ao culpabilizar os autarcas por os atrasos no pagamento daquilo que são as indemnizações às pessoas e às famílias. Isto sim, Sr. Ministro, estava na hora de assumir as responsabilidades do Governo governar, de executar e que não andar só a falar em planos e planinhos para resolver os problemas que não resolvem problema nenhum. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, por uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado. As alterações aqui propostas nesta proposta de lei à Lei de Finanças Locais são pertinentes e adequadas. São pertinentes porque, obviamente, há uma situação excepcional que justifica também a excepcionalidade destas medidas, excepcionalidade ao regime geral, e, por outro lado, são adequadas. E, como vimos, as críticas que aqui tivemos foram de natureza oposta. Há quem ache que estas alterações dão excessivo poder aos presidentes, são presidencialistas, desvalorizam o papel das assembleias municipais. Por outro lado, há quem ache que ficam aquém. Chegaram até a dizer que eram pífias, o que é extraordinário quando se está aqui a dar resposta exatamente àquilo que a própria Associação Nacional de Municípios entendeu como necessário para adequar a resposta. E basta olhar quando o Partido Socialista diz, e mal, que está mais de acordo com a proposta do partido, com o projeto do Partido Comunista Português, basta olhar para aquilo que é a pronúncia da Associação Nacional de Municípios sobre um e sobre outro, para ver quem é que está mais alinhado com as autarquias e quem é que está menos alinhado com as autarquias. E, portanto, é bom que se perceba o que está aqui em causa. Não é afastar o regime geral, que é um regime responsável para a gestão das autarquias, e convém dizer que foi responsável nos últimos anos por um percurso assinalável das autarquias locais em Portugal, de boa gestão, de gestão rigorosa, de gestão responsável dos recursos financeiros. E convém dizer, aliás, que muitas vezes são injustamente criticadas as autarquias locais, quando nos últimos anos têm dado exemplo do contrário, exatamente, de uma gestão rigorosa e responsável dos recursos que lhes são adstritos. Mas o que se faz é para despesas que são excepcionais, para ajudas que são dadas, como o Sr. Ministro salientou, a outros municípios, para um endividamento que não estava previsto, permitir a celeridade necessária. E convém ter noção também como é que esta realidade funciona. A esmagadora maioria das assembleias municipais em Portugal reúne 4 vezes por ano. Pensar que numa situação de excepcionalidade, com várias decisões a terem de ser tomadas, num curto período de tempo, que era possível, ou desejável, ou até o mais adequado e o mais eficiente, estar a convocar sucessivas assembleias municipais para aprovar cada uma destas medidas, não fazia qualquer sentido. É por isso que, do nosso ponto de vista, como disse a abrir e concluo, esta proposta é necessária, as alterações são pertinentes e são adequadas do ponto de vista do seu equilíbrio. Muito obrigado.
Sr. Deputado Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os Srs. Ministros e Sr. Secretário de Estado. O PAN irá acompanhar e votar favoravelmente esta proposta. No entanto, parece-nos que há aqui duas dimensões que é importante referirmos. Por um lado, a temporalidade. Tal como já aqui foi referido, há medidas que, até pelo seu caráter prático, já deveriam estar no terreno há mais tempo. Não apenas 3 meses depois, porque contamos agora com a resiliência quer das câmaras municipais, das assembleias de freguesia, também das próprias associações e da sociedade civil em geral, que se mobilizou para ajudar e dar resposta aos impactos das sucessivas tempestades. Mas há alguns aspectos que acreditamos que em especialidade seria importante aprofundar, porque é importante clarificar que os municípios podem apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade. É preciso que se crie também habilitação legal para que os municípios possam dar apoio para proteger empregos, recuperar também das produções, ter exceções aos limites da dívida, adiar prazos para a prestação de contas ao Tribunal de Contas ou até mesmo prazos de execução do PRR e também adiantar pagamentos aos municípios afetados. É importante que, acima de tudo, neste debate, até como já aqui foi referido, despido de algum partido ideológico, ponhamos os olhos naquilo que é a importância de darmos resposta às populações, em particular nestas dimensões da especialidade, e o PAN colaborará para isso mesmo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, hoje estamos aqui a debater a necessidade de reforçar a capacidade das autarquias. Ontem estávamos a debater o PTRR, acho que o senhor não estava cá. Continuamos à espera do Chega e de saber se o Chega é contra ou a favor do PTRR e quantas medidas. Há partidos que querem resolver o problema das pessoas nesta casa, há outros partidos que querem fazer politiquice com os problemas das pessoas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado André Rijo, tem precedência de tempo, não é? Mas foi por excedência de tempo. Ok, então faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Ministros. Sr. Deputado João Almeida, não é um debate propriamente, mas já que me citou, gostaria de referir o seguinte. Quando eu disse que a resposta deste Governo era pífia, eu queria só citar, a bizarria que é citar, um ex-líder do CDS-PP, do seu partido, Francisco Rodrigues dos Santos, que disse: graças a Deus, que não era o governo da AD que estava em funções na altura da pandemia. E não tenho mais nada a dizer, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, dou a palavra ao Sr. Ministro. Está a chamar só um minuto? Só um minuto? O Chega não tem tempo. Não tem tempo.
Paulo Fernandes do Chega. Então é o secretário de Estado das Autarquias.
Então, peço desculpa, Sr. Secretário de
Estado. Ainda está o Fabião, parece.
Fabião. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, o Governo anunciou, na sequência do comboio de tempestades, pagaria o layoff a 100%, depois veio a lei, não foi assim, o Parlamento corrigiu a lei. Eu queria que o Sr. Ministro, no encerramento, esclarecesse quando é que o layoff vai ser pago a 100%. Obrigado.
Muito obrigado. Então, agora, peço que não tenho mais inscrições. Sr. Secretário de Estado da Administração Local, se faz favor, para fazer o encerramento. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros. Em primeiro lugar, é bom relembrarmos que este diploma, tal como outras medidas que o Governo tomou, servem para responder ao maior comboio de tempestades que existiu no país. Não foi coisa simples. Depois, uma segunda palavra para dizer e dar uma palavra de empatia por todos aqueles que sofreram na pele, desde as populações até aos autarcas que estiveram no terreno. É curioso, Sr. Deputado André Rijo, que na comissão o Sr. Ministro desafiou para que lhe dissessem onde é que, qual foi a frase que o Sr. Ministro disse onde tentou responsabilizar os autarcas e ninguém lhe conseguiu dizer. Porque, na verdade, é esta resposta efetiva que o Governo deu no terreno desde a primeira hora faz-se com medidas e apoios concretos. Fez-se, aliás, com a antecipação do FEF e do fundo para as freguesias. Quando se diz que não se pensou nas freguesias, não é verdade, as freguesias foram também contempladas. Fez-se na entrega de 75 milhões de euros por conta da antecipação do Fundo de Emergência Municipal, que já estão entregues, por exemplo, Sr. Deputado, 11 milhões, cerca de 11 milhões já ao município de Leiria. Este diploma defende a simplificação e a autonomia do poder local, tal como noutras medidas. Aliás, ainda recentemente estivemos a discutir neste Parlamento as alterações ao Código das Expropriações que alguns dos senhores deputados não aprovaram e que visava dotar as Assembleias Municipais de maior responsabilidade. Por fim, queremos fazer isso também na Lei das Finanças Locais. Mas este diploma o que visa é conformar decisões que já foram tomadas pelos municípios e pelos autarcas e daí ter a concordância da Associação Nacional de Municípios. Pelos vistos e pelo consenso alargado que aqui conseguimos detectar no debate desta Câmara, esta é uma medida que é importante, é um diploma que é importante para os autarcas, é um diploma que é importante para os territórios e, por sua vez, é um diploma que é muito importante para Portugal e para os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Marina Gonçalves quer fazer uma interpelação à mesa, faz favor.
Para... Muito obrigada, Sr. Presidente, sobre a condução dos trabalhos. Era para pedir os seus bons ofícios quando tivermos a ata desta reunião e a propósito do pedido do Sr. Secretário de Estado de dizer o momento em que o Sr. Ministro deu maus exemplos dos municípios, ainda hoje,
distribuir
na sua
a ata, será distribuída, com certeza.
Para distribuir
bem,
a ata certeza, desta mesma reunião.
Distribuída. Muito obrigado. Entretanto, felicito o Sr. Secretário de Estado, que é hoje o dia do seu aniversário, e, portanto, fica também aqui. Eu disse só no fim que era para não condicionar o debate, não é? Porque só se no início podia influenciar o debate, não é? E então está encerrado este ponto da nossa ordem do dia. E vamos entrar no ponto 3. Sendo que para este ponto 3 é pela ordem de inscrição que ocorre as intervenções, dado que é uma proposta de lei da Assembleia Legislativa dos Açores, em que não há arrastamentos, portanto, ou não há quem queira se pronunciar, ou então tem de ser por inscrição. Estão abertas as inscrições.